Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, hoje falando sobre a febre do momento, Pokémon. E aqui nossos convidados, doutor Tiago Justino, psiquiatra, a Anne, que é professora da universidade, mestre em educação, e também já falamos aqui com o doutor Leopoldo da OAB. E agora vamos falar com o padre Clóvis, que é ex-assessor de comunicação da Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil, e vai nos falar um pouquinho também sobre este momento. Bom dia, você me escuta, padre?
Bom dia, escuto sim, perfeitamente.
Você está em Brasília ou está onde?
Não, eu estou no interior de São Paulo, em Lavrinhas, interior de São Paulo.
Ah, Lavrinhas, você é da diocese de Lorena?
Isso.
Ah, muito bem, eu estudei em Lorena aí, nos Salesianos.
Ah, que bacana.
Bom, falando um pouquinho sobre isso, a gente sabe, né, vamos tentar abordar agora a partir da linha filosófica e teológica, né, a gente sabe que os seres humanos, assim como os outros animais, né, têm desejos, né, desejos como fome, sede, né, a questão sexual, né, como os outros animais nós temos isso aqui também, porém a gente não como os outros animais em outros aspectos. Dificilmente um leão vai ficar procurando Pokémon, né, por aí, né? Se fosse um Pokémon, um Gnu, ele comeria o Pokémon, depois ele ia embora, não ficaria procurando outros, né?
Sim.
Então a gente poderia dizer que talvez esse tipo de jogos, né, que agora aparece, mas tem outros e provavelmente logo logo chegarão outros quando esta febre passar, atinge muito mais o nosso desejo de sentido, de infinito, né? Que é próprio do ser humano, que nós não vamos encontrar nos outros animais. Eles se satisfazem pela questão instintal e depois deixam de essa satisfação, assim que estiver, né, compatível com aquilo, já passa. Já o ser humano, que busca o transcendente, nós na linguagem religiosa falamos busca de Deus, tem outra perspectiva. Nós poderíamos dizer que tais jogos atinge de cheio a população, porque temos uma população hoje com falta de sentido?
É possível, sim. Eu creio que seria interessante, e até no tempo que a gente trabalhava lá na CNBB, justamente na área da informática, entender um pouquinho desse movimento, dessa cultura digital em que a gente está vivendo nesse tempo. Com o avanço das tecnologias, se percebe que também avançam as possibilidades de interação entre as pessoas e interação também com o ambiente digital. O sucesso desse jogo, creio que os colegas aí que já estão sendo entrevistados já devem ter abordado também, consiste justamente em explorar a tal realidade aumentada, não é? Que
Sim.
seria você ter a realidade material e colocar uma interface digital sobre esta realidade, aproveitando elementos da realidade e elementos também da cultura digital, do ambiente digital, que é possibilitado pelo celular hoje, que está conectado à internet, que tem esse programa aí do joguinho Pokémon Go, que possibilita esse contato do jovem, do adolescente, com a realidade para além da realidade. Então eu creio que o sucesso do jogo, ele se dá justamente na eficiência da equipe de desenvolvedores, de pegar uma história que já existia, explorar essa história do quero desenho animado Pokémon, trazer para o contexto atual e explorar a tecnologia atual. No fundo, a gente percebe uma busca na juventude, nas crianças também, que não conheciam o jogo, e não conheciam a história Pokémon, e por causa do joguinho estão vendo os desenhos antigos para saber o que é isso. Expressa, assim, um desejo de perceber algo para além da realidade. Tem um lado bom e um lado ruim disso, né?
Exato. Agora, como é, em termos religiosos, como é que a gente poderia ajudar na catequese, né, nos grupos de família, a trabalhar essa realidade? Já que nós temos uma parcela grande que, vamos usar a expressão assim mais comercial, da nossa clientela, né? Que a gente tem contato, né? E a gente... às vezes também nós, como igreja, não temos as ferramentas nem o conhecimento para falar sobre isso. Mesmo porque os padres não vão andar jogando Pokémon por aí, né? Eu espero que não, né?
Com certeza
mas,
não.
Mas como a gente poderia tratar isso nos nossos ambientes para ajudar a trabalhar esses aspectos, como você mesmo disse, de não deixar que uma ferramenta que pode ser uma ferramenta do lúdico, né? Que é importante, faz parte também da nossa vida, o lúdico, né? Mas para que a gente não deixe que isso se transforme numa doença.
Muitas vezes eu me pergunto, e até nos nossos cursos lá para os bispos da igreja, graças a Deus tem uma iniciativa muito bonita do Pontifício do Conselho, agora já não é mais Pontifício, né? É o Dicastério da Comunicação, mas era o Pontifício da Comunicação, a preocupação de entender um pouquinho a linguagem atual. Eu creio que o risco nosso como igreja é de não entendermos o contexto atual e por isso usarmos uma linguagem fora de contexto. Eu me pergunto muitas vezes, por que será que os encontros de catequese não atraem tanto as crianças como um jogo desse, por exemplo, que vem e arrasta uma multidão? Eu acho que o ponto de partida, no nosso caso, como igreja, como formadores de opinião, como pessoas interessadas no bem do ser humano também, é tentar conhecer um pouquinho melhor os movimentos dessa cultura atual e perceber como dialogar com isso. Muitas vezes a gente encontra pessoas da igreja que querem demonizar a tecnologia, né? Ah, é do diabo, é do demônio isso, é do demônio aquilo. E isso faz com que as crianças e adolescentes se afastem ainda mais da igreja.
Certo.
Então, investir no conhecimento, na cultura digital, entender os processos de relação que se estabelecem e dialogar com isso. É interessante que isso não toca só o ambiente da igreja, não, a educação também. As interações sociais. Até em Curitiba, recentemente, aproveitando essa febre aí do Pokémon GO, alguns educadores criaram uma chamada caminhada Pokémon GO. Pegaram os adolescentes da escola, da região ali, e organizaram uma caminhada para que juntos eles possam interagir com o jogo, interagir entre si também, e em determinados momentos conversar sobre outros assuntos. Então, eu penso que falta um pouquinho isso em nossa realidade de igreja também. Entender o que a criança, o jovem busca nessas interações digitais. A partir desse ponto comum, trabalhar outros contextos importantes também na vida da criança e do jovem. Na igreja já tem muita iniciativa nesse sentido, pelo menos em formação no tempo da CNBB. A gente tinha esse cuidado de ajudar os bispos e padres também a criarem cursos com os catequistas, com os agentes de pastoral, com a pastoral da comunicação, que nesse caso tem uma missão muito importante, a compreender a realidade e a partir desse entendimento, como reverter o que é negativo da realidade, como evangelizar e iluminar com a luz do evangelho a realidade, né?
Muito bem. Padre, a gente gostaria de agradecer. Eu estava vendo aqui pela internet sua foto. Eu lhe conheço, viu? Eu lembro de ti.
Ah, sim.
Tá, um grande abraço, hein?
Tudo de bom para vocês. Deus abençoe o programa e o trabalho de vocês aí.
Ok, obrigado. Vamos voltar aqui. O Tiago ainda deixou uma outra coisa, falando aqui com o padre. Interessante essa visão também, dessa interação, né? Porque a gente pode aproveitar de uma coisa, inclusive, para discutir... não só no nível de cada pessoa, né? Da idade de cada pessoa, mas também trazer, no nosso caso, o problema teológico, o problema filosófico, né? que nos é muito caro também. Mas o Tiago falava ainda há pouco sobre a questão do capitalismo, e eu voltaria a essa pergunta que eu fiz ao padre sobre o sentido da vida, né? Será que é o capitalismo? Se a gente for para sociedades ditas socialistas, o problema do sentido da vida está no mesmo patamar. Né? Acho que a ideologia econômica não resolve. Será que não é o problema realmente de como o homem está se vendo diante do mundo? Né? Muito mais do que uma ideologia, claro que ela influencia, porque ela tem o desejo de vender, etc. Né? Mas este vazio existencial realmente não é que está levando talvez a estas buscas tão desenfreadas?
Gosto muito de usar as palavras para criar imagens, padre. Você acabou de me deixar uma, né?
Uhum.
O que é o vazio? Nós precisamos preencher esse vazio. E volto elogiando o que o padre acabou de colocar como exemplo da caminhada Pokémon, porque as crianças e jovens não foram sozinhos. Eles foram acompanhados. Isso é uma forma de preencher alguns vazios. O vazio do contato. Muitos pais entregam, na mais, né, tenra idade, aos seus filhos um smartphone no sentido de ocupar esse tempo e esse espaço. E aí nós vemos mais um erro com relação à educação, um erro com relação à condução de valores que leva a essa crise existencial. Substituir aquilo que não se substitui. A presença de algumas figuras precisa existir. Na sua ausência, você vai gerar padrões inadequados. Ou seja, socialmente, uma coisa não pode ser substituída pela outra. Então, nós vemos crianças que ficam em contato com as tecnologias num tempo que elas deveriam estar fazendo atividades, por exemplo, que evitam a obesidade. Com quem elas podem caminhar? Os pais não têm tempo para caminhar. Então, essa estratégia de colocar uma caminhada junto com professores, junto com catequistas, junto com outros grupos de apoio, é uma forma de transitar com essa linguagem virtual, que são os desafios postos. E eu penso que é uma forma de preencher esse vazio. Porque eu observo, eu tenho um jogador de Pokémon, com 24 anos de idade, mas ele jogou Pokémon quando o Pokémon iniciou. Então, na minha casa eu tinha, num ambiente lúdico, todas as figurinhas, todas essas situações que preenchiam esse ambiente dele. E nós tínhamos um tempo, como família, para conhecer um pouco desse jogo, até para saber que posicionamento nós deveríamos ter diante de tudo isso. E hoje, com 24 anos, ele não joga Pokémon Go, porque, como o Thiago disse, ele ocupa o tempo dele de forma produtiva e o tempo de prazer dele é bastante selecionado e dedicado a essas questões. Então, penso que esses adolescentes jovens, adultos jovens, precisam exatamente desse sentido de cada etapa, né? Nós temos na criança a anomia, a ausência de regras. Então, a presença de alguém que coloque regras. Uhum. Depois a heteronomia, ela vai copiar as nossas regras, né? Nós, uhum, não temos regras. Como é que elas vão copiar? Uhum. Para chegar à autonomia. Uhum. Então, essas etapas precisam ser ressignificadas, né? Então, o apoio aos grupos de famílias é uma das nossas propostas quando nós encaminhamos psicólogos para as escolas, né? O que hoje nós temos um projeto chamado Círculos de Famílias. A temática é essa, Pokémon Go. Como está, uhum, lidando com essa situação? Porque ele entra como substitutivo. Ele preenche algo que está vazio. É a ausência dessas pessoas que tanto nós precisamos ter na educação e no desenvolvimento da criança e do adolescente.
Um abraço aqui para a Regina, que está na escuta desse esse jogo. É tudo isso que vocês estão falando. E depois também aqui para o Ayrton Batista, que parabeniza pelo programa, pelo debate bastante explicativo. E aqui a Sabrina Siqueira Nogueira, né? Ela é médica. Ela faz um questionamento. Provavelmente vocês já responderam, mas se tiver mais alguma coisa, vocês podem continuar. O que os pais podem fazer para tentar conscientizar os filhos sobre o perigo do vício dos jogos eletrônicos? Ela amplia os jogos eletrônicos, né? Temos uma série. Proibir os filhos de jogarem resolve? Quais poderiam ser as consequências dessa proibição imposta? Vamos lá.
Voltando na questão assim, do vazio existencial, né? Na verdade, assim, do ponto de vista, né, filosófico, analisando socialmente o contexto, assim, a gente sabe assim, os jogos eles trabalham com a lógica do prazer imediato, que é a liberação de dopamina no sistema límbico, né? Uhum. Pelo que você tem um prazer imediato, esse é o grande X da questão. Por quê? Tudo que se trabalha com prazer imediato é desleal à concorrência, né? Porque o cérebro é instintivo, né?
Sim.
Nosso cérebro, do ponto de vista evolutivo, ele foi evoluindo em andares, né? Ele não foi evoluindo assim, o mesmo setor se diversificou, se especializou, né? Fez, por exemplo, o mesmo setor foi mestrado, fez doutorado, não. Ele pegou, foi colocando o especialista, colocou o mestre e o doutor em cima, né? E aí é uma negociação que, no período da vida, quem ganha, às vezes, é o sistema límbico, a adolescência, a idade, né? A criança. E lá para frente, algumas pessoas, né, outras não, ganham esse sistema de controle de impulso. Então, o que acontece desse ponto de vista? Então, é uma jogada, né? O que é prazer imediato, às vezes você não consegue visualizar o futuro, né? Uma coisa mais sólida, né? E, então, essa questão do vazio, quando aconteceu esse problema, né? Vamos pegar o primeiro fenômeno tecnológico que a gente teve, assim, né? Que meus avós falavam, tal, meus pais acompanharam mais, é o surgimento da televisão, né? Então, antigamente, você pegava as casas no sítio, né? Meus pais moravam em sítio, né? Antes de vir para a cidade. Eles colocavam as pessoas, viravam as poltronas umas para as outras, né? Então, você chegava à noite, virava a poltrona para o outro, era olho no olho, face na face, né? Voz com voz. E tinha os vizinhos, né? As vizinhanças. Então as pessoas, quando chegava a vizinhança, as pessoas ficavam felizes, né? Por quê? Porque vinha alguém contar uma história diferente, as novidades da vila e tal, né? E aquilo liberava a dopamina. O prazer era aquilo lá, né? As pessoas conversavam tal, contavam histórias, né? Tinha um contato, um voltado pro outro. Aí chegou a televisão, né? Quando chegou as primeiras televisões, o que aconteceu? A poltrona já virou. Qualquer casa que você entrar hoje, quem ganhou é a televisão, tá? A poltrona é virada pra televisão. Hoje é pro celular, isso é pro computador, mas era pra televisão. Então a televisão chegou, o que aconteceu? As pessoas pararam de falar, de olhar olho no olho, de conversar, de se tocar, né? Hoje a gente sabe que esse vazio, por mais que você consuma, o sistema fala pra você consumir, seja feliz com o carro, seja feliz com o celular, seja feliz, né? A gente sabe que essas experiências, elas não satisfazem completamente o cérebro, né? E sim um contato humano, o toque, o amor, né? A caridade, a compaixão, a solidariedade, isso sim satisfaz o cérebro, né? Mas o sistema não ensina isso, né? Apesar de, né, vivemos tempos piores já na humanidade, hoje parece que a coisa está voltando lá atrás de novo, né? A gente vê uma concentração de renda muito grande, né? Você vê que 1% detém praticamente a maioria da riqueza do mundo. Essa concentração de renda, ela não se distribui, né? Então a gente tem um mundo que tem tecnologia, mas tem um mundo que tem gente que morre de fome, tem gente que morre porque não tem um soro para hidratar, porque não tem atendimento básico, né? Então a gente vê esses contrastes aí muito, muito grande aí, né? Exato. Então essa é a crítica do sistema, é essa, né? Eu acho que apesar de... Antigamente você não tinha tecnologia, então morriam mesmo. Mas agora como você tem tecnologia e as pessoas ainda... Isso que eu não consigo entender, às vezes, do ponto de vista, né? Isso vai gerando sofrimento também, né? Às vezes a gente discute tecnologia, mas tem pessoas que estão... A maioria das pessoas estão a par da tecnologia, né, também, né? Então, essa é a questão aí também. Do ponto de vista, a pergunta que foi colocada aí, né, pra gente dar uma esclarecida bem pontual, assim, eu acho o seguinte, né, baseado em estudos aí. Você sabe que se você expor a criança precocemente à tecnologia, ela vai ter maior predisposição a ser dependente no futuro. Isso funciona em qualquer substância psicoativa. É claro que eu trabalho com dependência química, por isso que eu faço essas análises aí da consequência, né? Então, se expôs um cérebro precocemente ao uso de bebida alcoólica abusivo, torna-se no futuro mais chance de ser dependente. Por isso que existe aquela regra lá, não vir na bebida para 18 anos, né? Porque está em processo de formação. O cérebro vai começar a amadurecer mesmo, não é nem com 18 anos, vai ser com 22 a 24 anos. Algumas pessoas vai demorar mais, porque cada um se desenvolve de um jeito, né? Quem às vezes sofre mais, desenvolve antes, o outro demora um pouco mais, né? Para amadurecer esse processo de neurônio. Então, assim, eu acho que a tecnologia, até na pré-infância ali, tem que ser usada sob supervisão. Quer dizer, pouco. Sob supervisão. Por quê? Porque o cérebro está vulnerável ali a esse desenvolvimento. Nessa fase, a criança não tem que ficar lá com o dedinho só mexendo. Ela tem que mexer, brincar, derrubar o brinquedo, né? Correr, desenvolver a parte motora. Senão nós vamos desenvolver crianças atrofiadas do ponto de vista cerebral e do ponto de vista... ela tem que explorar o ambiente, né? Não explorar o ambiente com um recurso na mão, assim, só dentro do celular praticamente. Sim, explorar tocando, mexendo no animal, contato, né? Natureza, pé no chão, né? Então esse é o primeiro processo. Então se usar, tem que ser com supervisão. Eu acredito que a gente tem que pensar na lógica praticamente da substância psicoativa, né? De cigarro, de bebida alcoólica. O uso tem que ser criterioso, tem que ter limites e regras bem definidas. Exemplo prático. Ó, até 9 horas você mexe o computador, depois 9 horas não. Tá bom. Por quê? Porque a gente sabe que algumas são predispostos. Tem gente que vai controlar. Como a tecnologia ela libera muita dopamina, é uma substância viciante, euforizante, então você tem que colocar limites e regras bem definidas. Essa questão de colocar limite, hoje tem uma política que não pode colocar limites, isso aí não funciona do ponto de vista cerebral, evolutivo e de humanidade, né? Tudo tem um controle, né? Se você for pensar do ponto de vista, a Terra gira, o Sol controla a Terra, o cérebro controla o corpo, né? Quer dizer, a gente tem que ter controles, né? Você tem que ter um controle social, a igreja, a religião, né? Porque senão a gente acaba virando que nem animais, né? Que nem leões, né? Trabalha em ordem. Então, é importante você colocar definido. Você não vai criar distúrbios se você colocar limites e regras bem definidos, né? Na verdade, você vai educar a pessoa a saber usar com consciência aquilo e propiciar outro tipo de desenvolvimento, né? Você vai desenvolver uma conexão do cérebro em cima do celular, mas vai deixar de várias outras conexões ser desenvolvidas. Existem outras formas, por exemplo, de você obter e reativar essas relações humanas. Eu acho que temos que trabalhar assim, olho no olho, tocar as pessoas, né? Então temos que estimular esse tipo de contato, ao invés, por exemplo, de proibir, a gente fala, tá bom, até 9 horas você mexe no jogo, depois nós vamos conversar, vamos sentar aqui na mesa, vamos jantar todo mundo junto na mesa, né? Me conta como foi seu dia, né? Porque não sei, daqui a um dia nós vamos... Como foi seu dia? Ah, fiquei caçando Pokémon o dia inteiro, né? Não vai ter nem conversa mais pra falar, né? Então a gente tem que... Eu acho que tem que ter, sim, limites, regras bem definidas. Não é ser autoritário, não. O cérebro funciona assim. Vou dar um exemplo pra vocês. Nós temos com 28 semanas, a gente tem 40 milhões, bilhões de neurônios. A gente tem uma poda neuronal. O cérebro nosso trabalha com podas. Então a gente vai perder neurônio. Por quê? A gente poda neurônios que tem várias funções e especializa a função mental. Então funciona. O não, por isso que a primeira palavra que a criança aprende a falar é não. Né? Então, o não ele tem esse impacto e tem também uma função de promover o crescimento também. Né? A gente tem que, na vida, não é só rosas, né? Tem espinhos. Então, a gente tem que já ensinar, ó, você pode usar até esse limite, tem que colocar bem, você vai ter momentos de prazer, né? Por exemplo, no jogo, mas vai ter momentos de obrigação. E a gente tem que entender que na vida vai ser muito mais obrigação, às vezes, do que prazer, né? Hoje ninguém discute, a felicidade o tempo todo é utopia, né? A gente tem que trabalhar e construir isso. Isso que não é discutido, né? Por isso que a gente tem vazio existencial, porque a gente tem que contar a verdade, né?
Claro.
Você trabalha 30 dias para receber o salário, né? Um dia, uhum. né? Talvez você gaste uma semana. Depende. Então, a gente tem esse... discutir sobre isso. E também, eu acho que o segredo desse vazio é o quê? É você não criar... a gente cria muita expectativa com esses consumo de massa, essas ondas de propaganda aí, e às vezes a gente não consegue realizar. A gente acha que às vezes a felicidade está em, sei lá, dar um celular para o filho de última geração, mas às vezes a felicidade do filho é ter você do lado, conversar com ele, né? Levar para passear no parque, mas sem, às vezes, um dispositivo eletrônico, mostrar um passarinho, mostrar uma... né? Eu acho que com a capivara, né? No parque lá da... Tá, João.
Muito bem, eu queria deixar um abraço aqui para o Davi, que ele... Davi, eu acho que sua pergunta já foi respondida, né? Até que ponto o Pokémon pode ser saudável, ou se é que pode ser saudável, né? Na nossa reflexão já foi abordado isso aqui. Nós vamos fazer um breve intervalo, já retornamos com o nosso último bloco, tratando do tema sobre o Pokémon Go e outras tecnologias que estão aí sendo usadas.
Programa Ponto de Vista.